dias esse texto vá ao Congresso Nacional. Olha, gente, esse acordo foi firmado entre Mercosul e União Europeia há cerca de 2 semanas, regado a muita polêmica, principalmente entre os países da União Europeia. No entanto, aqui no Brasil, esse texto foi bastante comemorado, viu? Isso porque esse acordo de livre comércio é considerado extremamente importante para a nossa economia. Então, o governo federal depositou todas as expectativas. Só que tem todo um passo a passo a ser cumprido e inclui a aprovação do texto no nosso Congresso Nacional. Esse texto já passou pelo crivo do Ministério das Relações Exteriores, pela equipe econômica do presidente Lula e também pelo Ministério da Agricultura. Agora segue para a fase final da análise do governo. Agora segue para a Casa Civil, onde o ministro Rui Costa vai analisar todas as partes jurídicas e administrativas e, no sinal verde de Rui Costa, seguirá para o presidente Lula. Quando toda essa etapa for concluída aqui no Palácio do Planalto, então vai ser enviado para o Congresso Nacional. Eu estou falando esse passo a passo, parece ser um trâmite muito lento, mas a expectativa é que até semana que vem tudo seja resolvido aqui no Palácio do Planalto e o texto seja enviado para análise dos parlamentares. Por lá, a previsão também é que o acordo seja analisado com um tom célere, sendo aprovado entre os parlamentares. E assim como o nosso Congresso precisa dar o seu aval, o Congresso de outros países que também fazem parte desse acordo também precisam dar o aval. O problema está lá na Europa, porque a União Europeia judicializou esse tema, isso deve atrasar efetivamente a execução desse acordo em pelo menos 6 meses. Mas o Brasil acredita que com essa aprovação no governo e no Congresso brasileiro, lá na Europa, a situação destrave de forma mais rápida. Voltamos ao estúdio.
Valeu. Vamos conversar já aqui com os nossos comentaristas para entender um pouquinho mais da repercussão desse acordo na União. Cristiano Vilela, a dificuldade não aconteceria no Brasil, diferentemente de outros parlamentos espalhados pela Europa, exatamente porque a gente tem uma bancada do agronegócio bastante robusta, com muitos representantes e que entende que esse acordo será essencial para expandir ainda mais os negócios da agricultura e pecuária aqui no país. Mas só a opinião dos congressistas brasileiros poderia mudar esse enredo que tem sido bastante prejudicado pela opinião de países como França e Alemanha, por exemplo?
Pois é, Evandro, esse é justamente o ponto. Aqui no Brasil, esse tema será aclamado. Não precisa nem ter votação, vai ter aclamado porque, de fato, governo e oposição convergem em torno desse tema e eu não tenho dúvida com relação à celeridade com que essa votação será feita no Congresso Nacional. Agora, o problema reside no continente europeu. O fato é que na Europa não existe uma maioria segura para a aprovação desse tema. Nós tivemos, inclusive, agora o encaminhamento para o Tribunal de Justiça da União Europeia para fazer uma análise jurídica com relação à possibilidade de se firmar esse acordo, algo que vai tardar por um período mais, vai tardar por mais alguns meses o encaminhamento efetivo desse acordo. E nós temos, ao longo desse tempo, mudanças que vão acontecendo no continente europeu que podem fazer com que as eventuais maiorias sejam desconstruídas. Então, o cenário ele é de absoluta incerteza do lado de lá. Do lado de cá, nós temos aí um consenso e eu não tenho dúvida que em fevereiro mesmo, talvez antes do carnaval, tenhamos essa aprovação no parlamento brasileiro.
Até porque o parlamento na Europa decidiu submeter esse tema do acordo do Mercosul com a União Europeia justamente também no Tribunal de Justiça da União Europeia, o que representa aqui simbolicamente, mas também dentro de toda a carga, mais um passo que deve ser dado e que pode, tende a travar essa discussão. Roberto Mota, existe alguma coisa que o lado brasileiro pode fazer para tentar viabilizar essa discussão lá no lado europeu?
Essa é uma pergunta complicada, Bia. Esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia é um dos maiores acordos comerciais do mundo. As negociações efetivas foram concluídas em 2019, principalmente pelo então secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troirro, e pela senadora Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura. E o grande valor desse acordo está no potencial de agilizar reformas que o Brasil precisa fazer. E por que o Brasil faria essas reformas com mais rapidez? Porque agora muitos setores do Brasil têm que se preocupar com a concorrência internacional. Então é preciso olhar com mais cuidado para a nossa situação tributária, para a questão da insegurança jurídica, do estímulo à inovação aqui no Brasil. Esse acordo é muito importante. Ele demorou 23 anos para ser efetivado. Então é curioso que as pessoas na Europa agora estejam com esse tipo de reação e tenham decidido recorrer aos tribunais. Judicialização não é o caminho correto e a gente sabe muito bem disso, né?
Exatamente. Olha, nós continuamos no cenário internacional, falando aqui de Europa. Vamos ao vivo com o Luca Bassani, nosso correspondente lá do outro lado, no outro continente, para falar sobre a guarda revolucionária do Irã, que vai fazer exercícios com munição em meio a tensões com os estados. Luca Bassani, aqui um detalhe que em muitos casos parece despercebido, mas o fato de ser um treinamento com munição, com a balística real, já é um recado que escala a tensão. É isso? Bom dia.
Com certeza, Bia. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Como falávamos mais cedo sobre a Guarda Revolucionária Iraniana, que tem sido amplamente discutida, até mesmo dentro da Europa, eles acabaram de anunciar que realizarão uma série de exercícios militares e manobras na região do Estreito de Hormuz com munição real durante os próximos dias, em meio a essa crescente tensão com os Estados Unidos. Afinal, alguns navios de guerra dos Estados Unidos da América fizeram seu caminho do Oceano Atlântico até a região lá do Golfo Pérsico, Golfo Arábico, para pressionar o regime dos Ayatollahs. Segundo o presidente Donald Trump, essa manobra ela visa forçar os iranianos a assinarem mais um acordo nuclear com o país e também mudarem algumas políticas internas de repressão que acabaram culminando com a morte de milhares de manifestantes durante as últimas semanas, principalmente naquele contexto de várias manifestações contra as medidas econômicas e até mesmo contra a República Islâmica como um todo. Nesse sentido, muitos se preocupam que esse treinamento, essas manobras na região do Estreito de Hormuz possa, de alguma maneira, afetar o fluxo da marinha mercante que passa pela região. Afinal, o Estreito de Hormuz é uma região extremamente importante, onde temos a passagem de pelo menos 20 a 25% de todo o petróleo produzido no mundo. E qualquer eventualidade poderia acabar acarretando uma subida do preço bastante significativa de forma repentina. Óbvio que os iranianos também, como grandes produtores de petróleo, não querem que isso aconteça de uma hora para outra, estão buscando demonstrar força, mas nós sabemos que nesta guerra de narrativas, muitas vezes as situações podem se escalar de maneira inesperada. O presidente Donald Trump, mais focado nesta semana em questões internas, não tem falado tanto sobre os iranianos ou sobre outras guerras no mundo, mas disse que a paciência dos Estados Unidos está se acabando, está se esgotando e, portanto, precisaria de um novo acordo nuclear e também um acordo que fizesse o Irã restringir o desenvolvimento dos seus mísseis balísticos, que é visto não só pelos Estados Unidos, mas principalmente pelos aliados dos americanos dentro do Oriente Médio, como algo extremamente perigoso. A gente vai ficar de olho durante esta semana. Ainda não se tem a notícia do retorno da internet de forma completa no país e, portanto, algumas informações ainda estão desencontradas. Nós, como sempre, com as nossas fontes também em loco, ficaremos de olho para atualizar a nossa audiência.
Muito obrigada, Luca Bassani, pelas informações. 8 e 12.
Repita.
8 horas da manhã com 12 minutos.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado e de prato principal, nossa deliciosa catarina plana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, a Bela Sintra, Bela Sintra 2325, Jardim Paulista.
8:16.
Repita.
8:16.
Vamos lá.
O presidente da CPMI do INSS vai se reunir com Davi Alcolumbre para conseguir uma prorrogação na comissão. Rani Veloso, quais são os interesses para estender essa CPMI do INSS? Em quais resultados aí o parlamentar está de olho?
Beatriz Freire, eles querem essa prorrogação por mais 60 dias para poder ouvir todos aqueles que são considerados investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga essas fraudes contra aposentados e pensionistas. De acordo com o presidente, o senador Carlos Viana, são mais de 200 investigados que devem ser ouvidos pela CPMI, que já tiveram o pedido de convite ou convocação aprovados. De acordo com o calendário que foi divulgado pelo senador, até o mês de março, que seria o prazo inicial para o fim da comissão, todos os dias de reunião vai ter, sim, oitiva de pessoas que são investigadas. Inclusive, a próxima, a gente lembra, será de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e também o presidente do BMG, além do presidente do INSS, Gilberto Waller, que também foi chamado a prestar depoimento à comissão. O senador Carlos Viana disse que o encontro com Davi Alcolumbre será pessoal e ele tem a convicção de que o pedido para se estender no prazo das investigações será acolhido. Carlos Viana disse que já tem a quantidade necessária de assinaturas para apresentar o requerimento. Vamos ver o que ele disse.
Eu vou apresentar para ele toda a documentação, que não é pequena, né? São milhares de requerimentos. Já as assinaturas necessárias para uma prorrogação de 120 dias. Eu entendo que esse é um prazo longo demais. Nós entraríamos muito no calendário eleitoral e começaríamos a prejudicar, inclusive, a própria presença dos parlamentares. Mas 60 dias o presidente pode nos conceder dentro desse próprio requerimento.
Bom, de acordo com Carlos Viana, ele também vai tentar um encontro com o ministro Dias Toffoli, relator da investigação sobre o Banco Master no Supremo Tribunal Federal. O objetivo é fazer com que os documentos das quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático de Vorcaro sejam desbloqueadas por ordem do ministro relator. De acordo com decisão de Dias Toffoli, ainda em dezembro, todos esses documentos ficaram apenas sob acesso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os integrantes da comissão estão impedidos de acessá-los. Volto com vocês.
E com a decisão de manter a pré-candidatura à reeleição, o governador Tarcísio de Freitas pode ter uma saia justa no palanque. Quem vai falar dessa saia justa é a nossa Beatriz Manfredini. Que saia é essa, dona Bia?
É justíssima, viu, Evandro? Isso porque Tarcísio, como a gente vinha falando, deve manter, ou pelo menos tem intenção de manter, um vice do PSD. Aí pode ser Felício Ramuti ou Gilberto Kassab. E aí precisa pensar como é que ele vai dividir os palanques, tendo um vice do PSD, sendo que o PSD quer lançar uma candidatura presidencial própria. A gente viu aí Gilberto Kassab filiando mais um, então, nome presidenciável. São três presidenciáveis na sigla, enquanto promete fazer palanque para o PL de Flávio Bolsonaro. Então já rola também um burburinho sobre isso agora entre os aliados e os diversos partidos, então, que estão com o governador São Paulo. Gilberto Kassab deu algumas indicações, e tem sido falado isso nos bastidores, de que não gosta muito desse alinhamento tão grande de Tarcísio de Freitas à família Bolsonaro. Havia uma expectativa de que o governador se descolasse de alguma maneira. Como isso não aconteceu, e aí as pessoas mais próximas já imaginavam que isso não ocorreria, porque uma das características aí colocadas de Tarcísio é que ele é uma pessoa muito leal, principalmente a figura do ex-presidente, Kassab agora precisa então pensar nesse voo solo. A expectativa de muitas pessoas que circulam pelo Palácio dos Bandeirantes é que o presidente do PSD, então, lance um dos três presidenciáveis ao Palácio do Planalto. Aí nós temos o mais recente, Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Também temos Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, governador do Paraná, como possibilidades. E depois, num segundo turno, a expectativa é que Kassab se mantenha neutro. Mesmo os aliados mais ferrenhos do Tarcísio não acreditam que ele escolheria um lado, ou de Flávio ou o do presidente Lula. Mas o fato é que isso pode, então, dificultar a campanha eleitoral do governador, pelo menos é isso que os auxiliares têm dito. Porque vai haver, então, uma indecisão, uma indefinição de quem colocar no palanque, de quem colocar lado a lado. Gilberto Kassab sempre foi claro que o PSD aqui em São Paulo estaria com o Tarcísio, independente do cenário nacional. Chegou a dizer, inclusive, que não lançaria nenhum candidato à presidência da República, abriria mão dessa candidatura do PSD própria se Tarcísio concorresse à presidência. Então tem sim uma união bastante grande aqui em São Paulo nesse sentido, mas ela pode ser dificultada então na hora ali dos palanques na campanha. O que apostam os auxiliares e o pessoal nos bastidores é que Tarcísio vai priorizar colocar Flávio realmente no palanque, até por conta da promessa aí de toda essa lealdade à família Bolsonaro. Isso tudo pode até tirar o nome de Kassab do xadrez, colocado então como possível vice de Tarcísio, já que para ele sim ficaria mais difícil ainda estar num palanque ao lado de Tarcísio aqui em São Paulo e não fechar um possível apoio a Flávio Bolsonaro em um provável segundo turno. Então essas discussões vão acontecendo, lembrando que em São Paulo agora a joia da coroa mesmo é esse cargo de vice de Tarcísio, porque se Tarcísio aí sim concorrer à reeleição lá em 2000, a presidência da República lá em 2030, e sim, já se fala isso aqui em 2030 no estado de São Paulo, ele teria que sair do cargo até abril. Então, a pessoa que assume isso como vice teria um tempinho ali para governar, pelo menos ali 6 meses, e poderia ser um candidato fortíssimo, aí sim, ao novo governo de São Paulo. De novo, estou falando lá de 2030, viu, Evandro? Mas é assim que o pessoal está pensando por aqui.
Bom, azar de quem tem ansiedade, né, Beatriz Manfredini? Porque a gente só vive e trabalha com futurologia aqui quando falamos de política no Brasil. Obrigado, minha amiga. Bom trabalho para você. Me deixa trazer também os nossos amigos comentaristas para a gente falar sobre o futuro de Tarcísio de Freitas e do vice de Tarcísio de Freitas. E é interessante, né, Cristiano Vilela, que quando havia a discussão sobre Tarcísio concorrer à presidência da República ou permanecer à reeleição aqui em São Paulo, havia uma tensão grande nos bastidores, porque a depender da decisão dele, outras pessoas também seriam alçadas à possibilidade do cargo de governador do estado de São Paulo, que não é qualquer cadeira. Agora, com a permanência, essa disputa vai então para a de vice-governador. O quanto isso vai colocar Tarcísio de Freitas ou fazer com que Tarcísio de Freitas tenha um ajuste fino na articulação para não desagradar ninguém, principalmente o PSD de Gilberto Kassab?
Evandro, esse quadro que você mencionou agora com a Bia me lembra uma frase do vice-presidente Geraldo Alckmin, que diz que os ansiosos são os jornalistas e os políticos, porque a política ela tem o seu tempo. E você vê que agora que entramos em 2026, parece que tudo vai se encaixando. E nos próximos meses vamos ter esse quebra-cabeça se unindo de uma forma mais evidenciada, de uma forma mais adequada. Hoje, de fato, nesse cenário onde Tarcísio de Freitas é o candidato a governador e um candidato com altíssima chance de reeleição, é natural que a cadeira de vice ela seja cobiçada. Ontem, na entrevista com Gilberto Kassab, inclusive, ele foi questionado sobre ele mesmo ser um eventual candidato a vice. E vou dizer que o presidente nacional do PSD não fechou essas portas, se mostrou até bastante animado com essa possibilidade. Então veja que a disputa pela vaga de vice ela é estratégica e também uma outra vaga importante é a vaga de senador. Nós temos uma delas já bastante consolidada na figura de Derrite, deputado federal, ex-secretário de Segurança Pública, mas existe ali uma segunda cadeira. E nas eleições gerais, especialmente quando se trata de dois senadores, é muito comum que haja essa votação na chapa completa. Então, essa segunda cadeira de senador, ela é uma cadeira bastante disputada. E aí nós temos um número grande de partidos e todo mundo vai pleitear um pedaço, um espaço dessa composição. Então, teremos aí nos próximos meses, enquanto não finalizar esse ajuste de forças, cada um tentando conquistar o seu espaço e fazer com que o seu projeto eleitoral de 2026 possa sair cada vez maior, pensando inclusive na força nacional que cada uma das legendas poderá ter.
É, e aí vale aquela máxima, né? O eleitor muitas vezes não está nem pensando nas eleições de 2026, a classe política já se organiza para as de 2030. Então, se você não está pensando nas eleições, tem alguém certamente pensando.
A gente está pensando para você.
Exato. Roberto Mota, o cálculo político de Tarcísio de Freitas nesse momento também passa pelas negociações com mais de 10 partidos para subirem no palanque junto com ele, por conta do tempo de TV. As mídias são muito decisivas também em processos eleitorais. Quem tem mais tempo aparece mais e já sai em uma vantagem, se é que nesse caso Tarcísio de Freitas conta como isso, como um fator ali extremamente necessário por conta da popularidade que ele já tem. Isso não é novidade para ninguém. Agora, o que que vale então mais na sua avaliação? Esse tempo de mídia para os candidatos ou a costura envolvendo um partido do tamanho do PSD?
Nessa eleição, eu aposto que vai valer muito a imagem dos candidatos, Bia. A reputação, a visão que o eleitor tem de cada um deles. É curioso, porque a gente vê esses políticos, muitos deles experientes, políticos com muito tempo de estrada, fazendo o seu trabalho, o trabalho da política profissional, de costurar alianças, de alinhar interesses, de identificar oportunidades. Mas como você bem falou, Bia, o eleitor está completamente alheio a tudo isso. O eleitor está preocupado com o crime que espera a gente na esquina. O eleitor está preocupado com o aumento do material escolar, da matrícula das crianças, com o IPTU, o IPVA que vai vencer. O eleitor está querendo uma vida melhor, mais tranquila, mais segura. Ele continua esperando respostas dos políticos de essa. Talvez seja uma grande vantagem que Tarcísio de Freitas tem e de todos aqueles que se alinharem a ele, porque ele já deu algumas respostas muito boas para várias dessas perguntas.
O assunto agora é aquela discussão sobre as cotas raciais que tem dado o que falar em Santa Catarina. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer para suspender a lei que preserva das cotas em instituições de ensino no estado catarinense. A repórter Amanda Zopelaro traz mais detalhes para a gente ao vivo, direto de Santa Catarina. Como foi o recebimento desse parecer, portanto, aí no estado? Bom dia, Amanda. Bem-vinda. Ótima sexta.
Bom dia, Bia. Bom dia a todos. Pois é, Paulo Gonet, né, então, enviou esse parecer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão, então, dessa lei que proibia, né, a adoção de cotas raciais em instituições de ensino superior que utilizam, né, recursos públicos aqui de Santa Catarina. A lei, ela havia sido aprovada, então, pela Assembleia Legislativa Catarinense, sancionada pelo governador Jorginho Melo, e instituía, né, permitia apenas as cotas para pessoas deficientes, estudantes que vêm de escolas públicas ou com a base de critérios econômicos. Nessa semana, a norma, ela já havia sido suspensa por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça aqui do estado. Segundo, né, a Procuradoria-Geral da República, é necessário que o Supremo Tribunal Federal se manifeste para evitar, então, insegurança jurídica, principalmente nesses processos que estão em andamento para esse início de ano letivo. O procurador também destacou, né, que mesmo com a suspensão aqui no âmbito estadual, é necessário, então, um parecer, né, uma palavra final do Supremo Tribunal Federal, que tem como relator o Gilmar Mendes. Essa ação do no Tribunal de Justiça, tanto em Santa Catarina quanto no Supremo, foi movida como advogados do Brasil, o PSOL, a União Brasil dos Estudantes e também a Educa Afro. Nós vamos continuar, né, acompanhando toda essa situação, porque está dando o que falar aqui no estado.
Obrigado. E agora, mesmo durante o recesso parlamentar, se os parlamentares eles têm se articulado e conseguiram assinaturas suficientes para a criação de 3 comissões parlamentares de inquérito para investigar o Banco Master. Uma mista com deputados e senadores, uma ligada ao Senado e outra ligada à Câmara dos Deputados. Só que a criação delas depende dos presidentes do Senado e da Câmara. Vamos conversar então com o deputado federal Carlos Jordi, que está ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite. E eu quero saber qual é o principal objetivo de vocês com várias comissões e se isso não dificultaria a implantação de uma ou de todas elas. Qual é a tua avaliação? Bem-vindo.
Muito obrigado, Evandro. Saudar também a todos que nos acompanham, Beatriz, Roberto Mota, toda a audiência da Jovem Pan. Evandro, vamos lá, vamos ser bem francos, objetivos e pragmáticos, né? Todo mundo sabe que CPI, as comissões parlamentares de inquéritos que acontecem individualmente em cada casa, elas são discricionárias, ou seja, o presidente da casa, ele instala se quiser. CPI na Câmara ou no Senado, pode acontecer, por exemplo, de ficar uma legislatura inteira sem ter nenhuma, porque o presidente ele pode decidir não querer instalar. E se ele decide instalar, ele tem uma fila, né? Tem uma cronologia de CPIs para que ele possa fazer a instalação. Já a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que envolve as duas casas, envolve todo o Congresso Nacional, ela é automática, não é discricionário por parte do Congresso Nacional, no caso Davi Alcolumbre, instalar ou não. Ele tem que instalar a partir do momento que nós temos 1/3 das assinaturas de cada casa, ou seja, 198 no total, sendo 171 na Câmara e 27 no Senado. Após o protocolo, na próxima sessão do Congresso Nacional, subsequente ao protocolo, tem que ser lido o requerimento para a instalação da CPMI. como foi o caso da CPMI do INSS e diversas outras que foram automáticas. Por isso que eu digo que qualquer outro tipo de CPI nesse sentido é somente para inglês ver, é para enganar os outros. Eu vi, por exemplo, aí o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que hoje é deputado federal, ele tem as assinaturas para CPI na Câmara, mas ele sabe que isso não será instalado. Ele sabe, porque há todo um jogo político, há diversas figuras políticas muito importantes, gente muito poderosa, inclusive na Câmara dos Deputados, que vai pressionar para que Hugo Mota não faça instalação. E aí ainda tem essa questão da fila de CPIs. A única CPMI, a única CPI, tá? E aí eu falo já em lato senso, a única CPI que tem chance de ser instalada é a minha, porque ela é automática. E nós temos um recorde, tá? Temos 272 assinaturas. Sabe, sim, qual foi o recorde anterior, Evandro?
Ah.
A CPMI dos Correios, 223. Nós temos 230 deputados assinando e 42 senadores. É um recorde histórico.
Sim.
Isso é a pressão popular e toda a comoção pública em torno desse caso escandaloso, que é pior do que a Lava Jato.
Deputado, agora, como o senhor bem lembrou, né, mesmo com as assinaturas, com toda a articulação política para tirar do papel uma CPI ou uma CPMI, quando ela envolve tanto o Senado quanto a Câmara, depende de fato, né, que os presidentes das casas essa lista de assinaturas da gaveta. Com base nas informações de bastidores que você tem, imagino, articulando, conversando, Hugo Mota, Alcolumbre já deixaram claro, em meios termos, que não tem como prioridade colocar a CPI ou CPMI do Banco Master em andamento. Quais são as razões específicas ou as possíveis resistências que estão sendo elencadas pelos pares para evitar que esse, que é um dos casos mais emblemáticos para a gente falar desse ano, não tenha uma apuração específica dentro dos legislativos?
Ah, eu vou destacar mais uma vez algo que é regimental, que é constitucional, sobre a instalação de CPI. CPI em cada casa é discricionário. Fica a critério do presidente instalar ou não. CPMI é automático. Tem que ser instalada. A partir das assinaturas, na sessão do Congresso subsequente ao protocolo, tem que ser lido o relatório, o requerimento, e tem que ser instalado. Se Alcolumbre se negar a instalar, ele estará cometendo crime de responsabilidade, inclusive podendo ser sujeito a um processo de impeachment. E eu não acredito que ele terá peito para fazer isso, não, porque a pressão está sendo muito grande. Nós temos aí quase metade do Congresso Nacional assinando o meu requerimento de CPMI. É o caso mais emblemático, como você mesmo destacou, mais tenebroso da história da República, porque envolve aí figuras poderosas, políticas. Nós temos aí esposa de ministro do STF com um contrato milionário de 129 milhões de reais, sem ter registro da atuação dela na defesa do Banco Master, um registro no Banco Central. Nós temos irmão de ministro com resort que faz parte de fundo do Banco Master e, na verdade, ficou comprovado que os irmãos do ministro, na verdade, são os laranjas do ministro. Tem reunião secreta de ministro com o próprio Vorcaro, junto com o presidente do BRB, possivelmente tramando aí a compra do Banco Master pelo BRB, porque o Banco Master estava quebrado, falido. Tem reunião secreta do Lula com o Vorcaro. Então, é um caso que não pode ficar dessa forma que está. Até porque está nas mãos do STF, sem que ele tenha competência para julgar isso, e o próprio ministro Dias Toffoli, ele é incompetente e suspeito para julgar, para relatar esse caso. O brasileiro quer esse caso passado a limpo. Nós vamos fazer uma pressão muito grande agora, voltando aos trabalhos, será uma das pautas prioritárias da oposição.
Deputado Carlos Jordi, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal da Manhã, e nós acompanharemos então a possibilidade de implantação dessa CPMI do caso envolvendo o Banco Master. Boa sorte.
Obrigado, Evandro. Obrigado a todos pela atenção e um ótimo final de semana.
Para você também. E olha, vai lá, Bia.
Vamos lá. O presidente Donald Trump disse que pretende conversar com o Irã e que espera não ter que usar navios grandes e poderosos contra o país. Eliseu Caetano, nos conte os detalhes. A gente conversou agora há pouco com o Luca Bassani sobre esse aumento de tensão do lado do Oriente Médio. Agora a missão com você também de traduzir para a gente o lado norte-americano dessa história.
Bia, por aqui, a metralhadora de Donald Trump está disparando para todos os lados. Eu acho que essa é a melhor definição. A gente fala de Irã, mas tem Cuba, Venezuela e até México no radar do presidente norte-americano, viu? Muito bom dia para você, para o Cine, para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque o presidente Donald Trump fez essa afirmação forte, contundente, que repercute bastante na manhã de hoje, de que pretende abrir, sim, diálogo com o Irã o mais rápido possível, o mais breve possível. Isso, como você bem disse, em meio à escalada da tensão entre Washington. Trump declarou que está planejando conversar com as autoridades iranianas, mas, como tudo na vida de Donald Trump tem o mais, ele evitou divulgar datas, locais e quais autoridades iranianas vão participar diretamente dessas negociações. Essa fala dele aconteceu durante uma conversa informal que ele teve com repórteres lá em Washington e, segundo os analistas por aqui, ele evitou adotar um tom aí de advertência ao comentar, principalmente com relação a esse possível encontro e também com relação ao deslocamento de forças navais americanas para a região. Como a gente sabe, o maior navio militar do mundo, aquele mesmo que estava em águas internacionais bem próximos ali da costa da Venezuela, estava a cerca de 100 quilômetros apenas, né, da costa da Venezuela, ali muito próximo de Caracas. Esse navio foi deslocado para as proximidades do canal de Hormuz, lá no Oriente Médio. Ele está, portanto, agora muito perto do Irã. E esse navio, ele é o maior do mundo, ele tem uma capacidade para levar aproximadamente 15 mil soldados. Ele também serve como porta-aviões, porta-helicópteros, ele carrega consigo submarinos de propulsão nuclear. É um navio muito grande, muito poderoso. Inclusive, Trump disse isso, abre aspas, olha, temos muitos navios grandes e muitos poderosos navegando em direção ao Irã neste momento, e seria ótimo se não tivéssemos que usá-los, afirmou Trump. Por isso, essa fala dele está sendo aí interpretada pelos analistas como uma tentativa de combinar pressão militar e abertura diplomática, num tom muito abaixo daquele que ele vem utilizando ao longo das últimas horas, porque são muitos os focos dos americanos nesse momento. Como eu disse, tem Irã, tem Cuba, tem Venezuela e tem México ali na rebarba, que não saiu do radar de Donald Trump, apesar de a gente estar falando menos sobre isso. De acordo com a mídia internacional, os Estados Unidos sentem para a região porta-aviões, destroyers, submarinos, aeronaves de combate. Todo esse aparato militar está agora em áreas estratégicas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia. O Pentágono informou que as forças estão, sim, posicionadas e para responder rapidamente a qualquer ordem presidencial. Aliás, o secretário de Guerra, ex-secretário de Defesa, né, mudaram a nomenclatura recentemente, o Pete Hegseth, ele disse que o objetivo é, abre aspas, dissuadir agressões e proteger interesses americanos e interesses também de aliados lá na região, fecha aspas. Algo que Donald Trump também disse em publicações recentes. Ele chegou a se referir ao deslocamento como uma enorme armada, aumentando, portanto, a percepção de que Washington quer manter, sim, o Irã debaixo de forte pressão. Aliás, as autoridades do Irã já reagiram e com cautela, viu? O ministro das Relações Exteriores do país afirmou que o país está, sim, disposto a dialogar, mas advertiu que qualquer ataque militar será tratado como um ato de guerra. Eu volto com vocês no estúdio.
E a Organização Mundial da Saúde apontou que há baixo risco de propagação do vírus Nipah. O órgão não recomenda restrições de viagens ou comércio à Índia. O país registrou recentemente dois casos da doença que surgiu na década de 90 em criadores de porcos da Malásia. Atualmente, 110 pessoas estão em quarentena no país. O Nipah, que é transmitido por meio do contato com animais, como porcos e morcegos, é conhecido pela alta taxa de letalidade, que pode chegar a 75%. Segundo especialistas, as chances do patógeno chegar ao Brasil é bem baixa.
Olha, nós temos novidades sobre o caso do cachorro Orelha. Os dois adolescentes envolvidos na morte do cão, que estavam nos Estados Unidos, retornaram ao Brasil. A polícia apreendeu os celulares deles e deve marcar os depoimentos. Os dois são investigados por participarem das agressões que causaram a morte do cachorro. Ao todo, quatro adolescentes são apontados como autores das agressões. Os outros dois já tinham sido alvos de uma operação da polícia no começo da semana. A polícia também apura se os adolescentes tentaram afogar um outro cachorro comunitário na mesma praia. Por envolver menores, as investigações seguem em sigilo.
A cotação do ouro atingiu um novo recorde, chegando a 5.600 dólares por onça. Essa medida equivale a 31 gramas. A alta é um reflexo do aumento da demanda por metais preciosos. Na China, lojas do centro financeiro relataram o esgotamento de centenas de barras de ouro em pouco mais de uma hora. Esse movimento aconteceu depois de novas declarações de Donald Trump sobre um possível ataque militar contra o Irã. O presidente dos Estados Unidos manifestou urgência sobre a necessidade de um acordo envolvendo armas nucleares.
Olha, tem também informação sobre as chuvas na Europa. A tempestade Kristen, que atingiu Portugal nesta quarta-feira, dia 28, deixou pelo menos 5 mortos e 500 mil de pessoas sem energia elétrica. Os serviços de emergência precisaram intervir em 1.500 ocorrências entre a madrugada de quinta-feira. Inúmeras prefeituras decidiram fechar as escolas por conta do tempo adverso. É assunto da Europa, mas também assunto muito semelhante ao que a gente tem enfrentado na previsão do tempo aqui no Brasil. Chuva forte em Portugal e o mesmo também aqui no nosso território, no nosso quintal, com até mortes em São Paulo, né, Paula?
Exatamente, né? O que aconteceu em Portugal acontece aqui no Brasil também, né? Nada mais foi do que uma explicação rápida. Foi uma ciclogênese explosiva. Foi um sistema de baixa pressão atmosférica que ganhou força muito rapidamente ali na região. É como se o coração do sistema de baixa pressão acelerasse de uma vez só e aí demandasse eventos muito fortes ali para Portugal. Foi exatamente o que aconteceu. E aí tem aquelas imagens estarrecedoras que a gente já viu aí, daquela roda gigante, enfim, destruída. Não sei se tem imagens para a gente acompanhar agora, mas aquela roda gigante destruída, toda aquela situação ali em Portugal que a gente acompanhou. Aqui no Brasil, a gente vai falar de reservatório, Beatriz, porque os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo estão com nível muito baixo. A gente sabe disso.
Eu ia comentar com você. A gente fala muito dos transtornos do volume de chuva. Por um outro lado, essa chuva expressiva tende a melhorar esse cenário ou a gente continua com esses níveis baixíssimos aqui, Cantareira, Alto Tietê, Cotia e Guarapiranga?
Tende a melhorar nos próximos dias, sim. A gente vai falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha, Bia, nos reservatórios? Para vocês terem uma ideia, o Cantareira não chegou nem a 30% ainda. Está batendo a marca dos 21,7%. Isso é muito baixo. O nível do reservatório, para ser considerado ideal, precisa estar batendo a casa dos 60%. Está muito longe, Bia. Alto Tietê, 29,5%. Cotia, 41,9%. Guarapiranga, 67,5%. Responsável por esses níveis baixos aqui foi a chuva irregular do mês de janeiro. Ela não caiu no lugar certo. Não foi uma chuva volumosa, não foi uma chuva frequente. Não adianta esse pancadão de chuva só no final do dia. Para os próximos dias, o nosso mapa de risco vai mostrar o seguinte para vocês. Tem previsão de chuva, Beatriz, justamente nas bacias do rio aqui, Tietê, alguns rios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. A previsão é de chuva nos próximos dias, sim. É uma chuva mais volumosa por conta desse sistema de baixa pressão atmosférica desse ciclone extratropical. Rio Paranaíba também, que abastece também o Cantareira, tem outros reservatórios, mas a gente sabe que o Cantareira é o principal deles para poder abastecer a população. Então tem chuva em todos esses reservatórios nos próximos dias, inclusive com perigo justamente nessas áreas. E aí, falando de chuva mais volumosa também no Brasil, a gente tem no centro-oeste do Brasil, no Distrito Federal, a gente tem na capital paulista hoje na faixa leste, litoral de São Paulo, mais ao sul de São Paulo, região de registro também, litoral norte ali São Sebastião, região norte do Brasil, Amazonas e o Acre, e na região nordeste a gente continua vendo o volume de chuva diminuindo aos poucos. Cine, fala, Cine.
Não, eu cheguei pertinho aqui porque daqui a pouco tem que chamar a hora.
Ah.
É que a Paula Nobre é assim, quando eu vou me aproximando, ela fala, ixi, lá vem ele com as perguntas dele, mas hoje eu vou deixar você tranquila porque é sexta-feira.
O nosso mapa de chuva mostra, gente, beleza, Cine, o nosso mapa de chuva mostra chuva na região da costa do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Cine foi aproximando, foi intimidando aqui, né? A região sudeste do Brasil, centro-oeste, com essa possibilidade de chuva também. A gente vai dar uma olhadinha nas temperaturas também para hoje, com máxima de 25 graus apenas na capital paulista e 25 graus em BH. Porto Alegre, máxima de 31. Lembrando que tem chuva retornando à região sul do Brasil, a costa dos três estados da região hoje com pancadas de chuva mais persistentes. Atenção, São Paulo, vai chover forte hoje. Daqui a pouco eu trago o final de semana, Beatriz e Cine.
Valeu, Paula. A gente tá
sem pressão, tá?
Sem pressão.
Fica tranquila, sem pressão. Ninguém está pressionando ninguém aqui. Fica tranquila, Paula. Pode respirar. Um abraço.
Sem pressão, mas com ansiedade para a gente entender como vai ser o fim de semana também, né?
Agora, 8 horas e 47 minutos.
Repita.
8 e 47.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá no Zap. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para a BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Hora 8h51.
Repita.
8 horas 51 minutos.
E os problemas na Rio Previdência vão muito além do Banco Master. A Rio Previdência registra um prejuízo bilionário, como conta aqui o nosso querido Rodrigo Viga. Quais são esses números assustadores, hein, meu amigo? Bom dia.
Bom dia, meu caro Cine. Mais uma vez para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Eu vou falar de forma mais limpa, mais translúcida e transparente, porque é um assunto relativamente penhoso e as pessoas precisam entender, precisam ficar familiarizadas, porque se não entenderem, não atingir o meu objetivo. Depois você me diz no final se eu conseguir atingir esse objetivo. São cálculos feitos pelo consultor legislativo e economista, doutor em ciências da economia, Pedro Fernando Neri. O problema envolvendo os aportes feitos pelo Rio Previdência, Caixa de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, aquele de quase R$1 bilhão, seria apenas a ponta do iceberg, o início de um problema muito maior. Quem tem um plano previdenciário, quem está vinculado a uma Caixa de Previdência, tem que ficar sempre atento à chamada tábua atuarial. Que bicho de sete cabeças é esse? É uma espécie de equação que envolve a receita nessa caixa de previdência, a despesa e também a longevidade, a expectativa de vida daquele aposentado, daquele pensionista. Em tese, essa tábua atuarial, para ser sustentável, ficar de pé, ela precisa ser positiva, tem que ter um superávit e não um déficit. Pois bem, a gente falou que a Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro fez investimentos arriscados, perigosos, sem garantia, de 970 milhões de reais, quase R$1 bilhão. Mas, como eu disse, isso parece ser apenas a ponta do iceberg, segundo contas feitas por esse doutor em ciências econômicas e consultor legislativo, Pedro Fernando Neri. Qual foi a conta que ele fez? Hoje, o déficit atuarial da Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, que atende quase 250 mil aposentados e pensionistas, já está na casa de R$20 bilhões. E olhando para frente, que é sempre importante nessa questão envolvendo previdência social, planos previdenciários, o rombo pode chegar, ao longo dos próximos anos, a R$500 bilhões. Ou seja, se a gente está olhando para o momento de agora, a fotografia atual, aquele investimento arriscado de R$1 bilhão, isso é um nano problema, apenas uma filigrama de um programa, de um problema que você olha para frente e vê que o déficit atuarial pode ser de R$500 bilhões. Quando você tem um déficit atuarial, o que que acontece? O que que precisa ser feito? Alguém tem que botar dinheiro. Esse alguém, normalmente, é o Estado. Só que o Estado do Rio de Janeiro tem problemas financeiros, ainda depende muito do petróleo, e só para esse ano, como ilustração, tem um déficit orçamentário previsto de R$19 bilhões. Consegui atingir o objetivo, né, meu caro Cine?
Rodrigo Viga, você sempre consegue atingir o seu objetivo. Essa é uma preocupação que você não precisa mais carregar consigo, meu amigo. Obrigado pelas informações. Já já conversamos mais com as notícias. Com as notícias aí do Rio de Janeiro. Um abraço.
Sempre muito didático. Do Rio de Janeiro, a gente vai para Minas Gerais para falar sobre o que impôs a Vale multas de quase R$2 milhões por conta dos prejuízos ambientais. O repórter Rodrigo Costa, que está acompanhando esse caso desde o início e todos os desdobramentos, também chega diretamente conosco aqui para participar do Jornal da Manhã de Poços de Caldas, Minas Gerais, trazendo as informações. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Quais são os detalhes acerca desse tema e também as expectativas com base nessa decisão do governo?
Olá, Beatriz, um bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Multa de R$1.700.000 e também suspensão das atividades de duas minas da região central do estado após a constatação de danos ambientais ligados ao transbordamento de estruturas de mineração. Essas medidas elas foram anunciadas em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira. No último domingo, o extravasamento de uma cava da mina de fábrica entre as cidades de Congonhas e também de Ouro Preto causou a deposição de sedimentos e aumento da turbidez em cursos d'água. No mesmo dia, outra unidade da mineradora Vale, a Mina Viga, em Congonhas, registrou um escorregamento de talude que gerou um problema semelhante. Segundo o Executivo Estadual, em ambos os casos, houve um carreamento de material sedimentar e também o assoreamento de afluentes do Rio Maranhão. As autuações, elas se referem a algumas questões importantes, como, por exemplo, resultado de poluição, degradação ou danos aos recursos hídricos, às espécies vegetais e também animais, aos ecossistemas, aos habitats, mas importante também frisar que essa multa se refere também à questão de deixar de comunicar a ocorrência com danos ambientais em até 2 horas contadas do horário em que ocorreu o acidente. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Minas Gerais ainda determinou que a Vale também cumpra algumas medidas emergenciais, como a limpeza do local afetado e também o monitoramento dos cursos d'água atingidos. A pasta também ordenou a elaboração de um plano de recuperação ambiental e a suspensão cautelar total das atividades da mina de Viga e parcial na mina de fábrica. Continuaremos acompanhando esse caso aqui no estado de Minas Gerais, envolvendo as cidades de Congonhas e de Ouro Preto e também a mineradora Vale.
E olha, ainda em Minas Gerais, o deputado federal André Janones deve trocar de partido, saído do Avante para a Rede, que é uma sigla alinhada ao governo. O objetivo seria tentar construir uma pré-candidatura ao governo do estado de Minas Gerais. Gustavo Galvão está conosco e vai trazer as informações agora. Bem-vindo.
Evandro Cine, muito bom dia para você. Um bom fim de semana a todos que acompanham a nossa programação. Essa candidatura começou a ser construída nesta semana. Eu conversei ontem com o presidente estadual do partido, Paulo Miranda, e ele me disse que o primeiro passo seria ouvir as federações alinhadas ao presidente Lula aqui no estado de Minas Gerais, e André Janones deve sair do Avante para migrar, então, para a Rede Sustentabilidade. Esse prazo pode acontecer entre os dias 4 de março e 4 de abril, ou o partido pode até liberá-lo mais cedo para fazer essa migração de forma mais imediata. Essa sinalização, ela foi feita, inclusive, para a imprensa aqui de Minas Gerais durante essa semana também pelo porta-voz da sigla, Paulo Lamac. A ida de Janones, então, a esse partido, ela não envolve planos muito modestos, viu? O objetivo central seria formar um palanque forte do presidente Lula aqui no estado de Minas Gerais e lançar André Janones rumo ao Palácio Tiradentes. Então, passa por tratativas junto com a Federação do PSOL. Aqui em Minas temos muito bem essa dobradinha da Federação Rede PSOL, que tem conversas muito alinhadas. E enquanto Rodrigo Pacheco não decide se concorre ou não ao governo do estado de Minas Gerais, Janones segue como um potencial palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto a outros políticos tradicionais aqui do estado. Segundo o dirigente, ele pode também concorrer até a reeleição a deputado federal, caso Rodrigo Pacheco seja mesmo o candidato preferido de Luiz Inácio Lula da Silva, ou melhor, caso ele entre em um consenso com o presidente Lula, porque a gente sabe que o presidente Lula, ele quer Rodrigo Pacheco no governo do estado de Minas Gerais. O deputado federal André Janones, ele foi, na última eleição, o segundo deputado mais votado aqui em Minas Gerais, com 308 votos, mais de 2.308 votos, e também ele atuou nas redes sociais da campanha do presidente Lula nas eleições 2022, e recentemente ele acumula um processo no Supremo Tribunal Federal que homologou um acordo com o deputado. Ele, na oportunidade, ele admitiu a prática de rachadinha no gabinete dele, que é nada mais nada menos retirar dinheiro de assessores. Então, o nome de André Janones, ele é cotado para concorrer ao governo de Minas. Eu conversei ontem, ainda reforçando a minha conversa com Paulo Miranda, presidente estadual do partido, ele me disse que caso essa candidatura seja efetivada, o objetivo da campanha vai ser conectar todos os estados aqui de Minas Gerais, e um dos principais enfoques iniciais que vão ser discutidos caso essa candidatura seja realmente efetivada é a dívida aqui do estado, que ultrapassa os 200 bilhões de reais. Volto com vocês.
Rede Jovem Pan.
Segunda edição do Jornal da Manhã, agora 9 horas.
Repita.
9 em ponto.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, uma transferência histórica. Lucas Paquetá não só está de volta ao clube em que foi revelado, como também retorna ao Brasil, sendo a contratação mais cara da história do nosso futebol. O Flamengo vai pagar 42 milhões de euros fixos, fazendo a conversão cerca de 260 milhões de reais ao West Ham, pelo jogador de 28 anos. Paquetá disputou seus primeiros jogos pelo Mengão em 2016. Em janeiro de 19, se mudou para o Milan, passou pelo Lyon da França e estava no West Ham desde 2022. Pedro Marques, com as informações do futebol, aqui na Jovem Pan. Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Jovem Pan.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a Samp, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo.